Olá, sucateiros! Bem-vindos ao Sucata Cast. Eu sou o Diego Mandu e hoje vamos trazer os nossos contos sobrenaturais. Preparem-se para mais um episódio sinistro daqueles que dá medo. Comigo estão eles, a dupla de mortos-vivos mais obscura da Deep Web. Júlio, Ceifador, Felizola.
Agora eu tô jogando no Palmeiras.
E Lucas, Monstrão Abreu.
Se você também não entendeu essa piada sobre o futebol do Júlio, é nóis.
Em comemoração ao 13º episódio oficial do Sucata Nerd, mais um episódio de terror.
Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu!
Estamos completando o 13º episódio da nossa trajetória aqui com o SucataCast. Então vamos fazer mais um episódio de terror, logo na sequência de outro episódio de terror. Porque o Diego gosta de ser assim, gosta de números cabalísticos combinados com temas pertinentes. Então vamos fazer hoje um podcast contando um pouco das nossas histórias de horror da vida real. Vamos começar por quem hoje? Vamos começar pelo...
Por você.
Vamos ver, estamos...
Por Mandu mesmo.
Você.
Por Mandu.
Por que eu?
Mandu.
Porque você,
você
que deu a ideia, você que é o cara...
Ah, foda-se, mas eu sou apresentador, eu escolho quem vai começar, e não vai ser eu.
Na verdade...
Eu sou editor, eu posso colocar você como primeiro.
Eu ia falar isso, se o Júlio quiser, ele corta e bota você como primeiro.
Beleza, foda-se, mas eu não vou falar primeiro. E em todo momento eu vou ficar falando, ainda bem que eu não fui o primeiro, ainda bem que eu não fui o primeiro. Você vai ter muito trabalho pra cortar tudo isso.
Ah, não, eu vou deixar. Eu faço questão de deixar. Eu fui o primeiro, aí eu não do Pasquale. Não.
Não.
Então tá bom, vamos começar por mim hoje. Certo, conto de horror da minha vida. Vamos lá, eu vou contar o mais simples. Quando eu era pequeno, eu assistia filmes de terror e eu ficava assustado, né? Então eu ia dormir, geralmente esses filmes de terror passavam... um dia de domingo, depois do programa Silvio Santos, saca? Então, o que aconteceu? Uma vez eu não lembro qual filme eu assisti, e eu fui dormir impressionado. A minha mãe desligou a televisão, foi pro quarto, e beleza, eu não dormi, eu fiquei ali. Eu comecei a visualizar uma figura humanoide da altura da porta do quarto da minha mãe. A porta do quarto da minha mãe estava aberta, ou seja, como estava muito escuro, parecia que era um cara vestido de preto, alto, olhando pra mim. E eu comecei a imaginar que aquilo tava se movendo. Cara, eu levantei da cama e fui correndo na direção dele pra atravessar ele e entrar dentro do quarto da minha mãe.
Não.
Entrar dentro é um pleonasmo. Mas para entrar no quarto da minha mãe. E aquele dia eu chorei muito, cara. Nossa, foi horrível. Só de lembrar, eu já fico agoniado. E essa é a primeira com história de horror. Bom, não foi tão assustador, beleza.
Nossa.
É.
Tá. Eu tenho uma.
Fala aí.
Vocês já conhecem essa, na verdade.
Tá, mas não
contei. Eu contei ela em algum lugar. Aquela do. Da vez que eu tive paralisia do sono.
Nossa, eu podia falar sobre isso também depois, mas vai lá, segue.
Então, o meu quarto, ele é no sótão da casa. É no sótão da casa e o acesso dele é pela sala numa escada. Não tem porta, não fecha essa. É tipo aberto. Meu quarto é aberto.
Corte. Deixa eu botar um adendo sobre por que o Lucas mora no sótão. O Lucas, ele é tipo Quasímodo. Ele é o corcunda de Notre Dame da casa
Beleza.
Então o pessoal colocou ele no alto da casa pra ele afastar os malagouros, entendeu? Ele fica lá no covil dele em cima da casa, assustando qualquer tipo de fantasma ou assombração que venha assolar a família.
É
então
isso,
o Lucas tem uma função.
E é assim, então... que seus amigos, eles aumentam sua autoestima.
Caralho, eu ia falar que o Lucas era o Harry Potter reverso, tá ligado?
Caralho.
Que pelo menos não tinha um primo escroto, tipo, descendo as escadas e caindo poeira em você.
Aqui é o contrário, né? Como que ia cair
aí
poeira?
Aí é o contrário, você pode fazer isso.
Então, eu a não, diferença do Quasimodo pro Lucas é que o Lucas tem 6 dedos e não a corcunda. E o Quasimodo é o contrário. Ó, top, simples assim.
Caraca. Caraca.
Mas o cabelinho é igual.
Não é, cara, ele não era calvo.
Você não sabe? Ele tá sempre de franja.
Meu. Me fala mais
nada. Segue, Lucas, pelo amor de Deus. Antes que eu acabe inventando mais piadas contigo.
Então, meu quarto é no sótão da casa. Essa escada, a escada de madeira, é da minha cama, dá pra ver ela inteira de noite, quando eu tô deitado. Um certo dia, eu estava dormindo e acordei. Só que olha que beleza, eu não estava conseguindo me mover. Eu estava com o corpo parado para cima e minha cabeça estava... Meu pescoço estava virado para a escada.
Nossa, que abri... posição para ficar.
É, tipo, tinha que estar logo olhando para a escada. Eu dei essa sorte, né? De paralisia sono, tá olhando para o pior lugar que tem do meu quarto, que é a escada. Quando eu olho pra lá, tem um bicho, uma silhueta preta, de olhos vermelhos me olhando com... Ah, você é daltônico, como você sabia de ver que era vermelho? Sei lá, cara, eu lembro que era vermelho.
Foi explicação, cara.
Às vezes era marrom, verde, sei lá. E, assim, cara, uma parada que eu não sei se é por causa de alguma coisa que eu vi na época, eu li, mas o bicho tava olhando pra minha cara e tava rindo, cara. Isso me perturba até hoje, porque eu lembro do bicho, tipo assim, olhando pra mim e rindo, sabe? Tipo, ah, se eu for aí, eu vou fazer qualquer coisa contigo e você não vai poder se mexer. Nossa, cara. Essa vez eu acordei e tava com a fralda cheia, ó.
Pão. E deixa eu falar sobre essa paralisia do sono, cara. Muitas pessoas têm, e muitas têm o azar, inclusive eu tive esse azar, de imaginar alguma coisa te olhando, ou estando do seu lado, ou sentando no seu colo enquanto você estava paralisado. E essa sensação é horrível. Para quem não teve paralisia ou não lembra da sua paralisia, é assim, simplesmente você só consegue respirar. E só. Você não consegue falar, você não consegue se mexer, você não consegue olhar muito para os lados, você não consegue olhar fixamente para um ponto, e é aterrorizante. Sério, é aterrorizante. Você já teve, Júlio?
Não. Ainda bem, eu acho, né?
Pois é, eu tive uma história parecida com a do Lucas, cara. Minha mãe estava doente, na época, minha mãe era viva, e ela teve um AVC, então ela ficava no quarto. E eu tava na sala, eu acordava de madrugada pra poder assistir desenho, e caso ela precisasse, ela me chamava. E eu acabei pegando no sono. Cara, eu acordei, eu senti uma presença sentada nos pés do sofazinho da sala. E, cara, era uma figura escura, que nem essa do Lucas, só que ela não tava olhando pra mim com olhos vermelhos. Só que eu senti que ela estava ali. E eu não consegui olhar pra ela direito, eu só vi o vulto se mexendo. Cara, é horrível isso. Eu me lembro que não foi uma experiência nada boa. E eu começava a tentar gritar, mas eu não sei se vocês assistiram Abra Cadabra, e tem um zumbi nesse filme que tem a boca costurada. Minha boca, eu senti como se fosse aquele zumbi, saca? Era horrível. E eu não recomendo a ninguém ter paralisia do sono. Então, se vocês puderem, durmam de verdade ou acordem de verdade.
Nossa, como se a pessoa pudesse escolher, tipo, tá lá no sono. Sei lá, eu acho que eu vou ter uma paralisia agora.
É, mas um bom momento. Vocês têm mania de ser hiperativos que nem eu e Lucas, de ficar aí madrugando à toa? Cuidado, tá? Vocês estão bem perto de ter uma paralisia do sono e não gostar nadinha da experiência.
É, tem um amigo meu que durante um tempo ele tava tendo direto. Acho que parou depois de... Eu não sei se paralisia do sono ela liga alguma coisa com o psicológico, ou se ele tava com... psicológico afetado, alguma coisa assim. Mas, cara, ele tinha direto. Cada semana que ele ia pra escola, ele contava uma história nova de paralisia do sono. E a gente ficava, caraca, meu irmão.
E isso é engraçado, porque se você procurar sobre a paralisia do sono, dizem que isso acontece 2-3 vezes em toda a sua vida. E comigo aconteceu inúmeras vezes, e com um amigo do Lucas parece que também.
Sim. Não, mas cara, isso. Esse moleque, ele era direto, tá ligado? Eu acho que tem uma síndrome pra isso, um transtorno, não tem?
Dá, deve ter, cara. Provavelmente tem.
Direto, cara, era assim. Ele contou uma vez, por exemplo, que o pai dele foi no quarto dele e ele tava acordado. Ele tinha acordado na paralisia do sono. Só que, tipo assim, ele sabia que era o pai dele, mas quando o pai dele entrou no quarto, ele tava em uma forma de lobisomem, cara.
Nossa, olha que sinistro isso, cara.
É sinistro.
Ai.
Então, sei lá, cara. Ele falava que, tipo, às vezes sentia alguém. Alguém sentando na. Igual que você falou, tipo, sentando na cama dele.
É horrível, cara. Botando a mão no seu rosto, cara. Muitas sensações escrotas que eu tive com paralisia do sono, que só de lembrar me dá arrepios. É. Na moralzinha, cara, não é nada legal, não.
Algumas pessoas gostam de falar que tem, né? Quando não tem.
Eu tenho.
Não é adolescente, geralmente é adolescente babaca, né?
Não.
Eu falo assim, não, mas...
É aquele adolescente que acha que tá na moda tem alguma coisa. Tá na moda tem uma doença aí.
Bizarro.
Não, eu já vi gente fingindo que tinha depressão, então...
É. O Lucas, ele usa o podcast pra desabafar algumas coisas. Eu acho fofo isso no Lucas.
Não, mas é, cara. Se a pessoa um dia escutar isso, ela vai saber que ela é uma pura... Uma babaca, porque eu falei isso pra ela na época. Você tá fingindo, você não tem depressão. Você foi numa psicóloga, numa psiquiatra, ela disse que você não tem nada. Então é muito improvável que você tenha alguma coisa. Se você tá se sentindo mal, aí conversa lá com essa psicóloga, mas tipo assim, né, depressão você não tem não. Era meio escroto, cara, porque a pessoa meio que sei lá, usava isso como uma forma de conseguir algumas coisas, sabe? Ganhar. Ganhar afeto das minas e etc.
Pior jeito, cara.
É.
Porque, assim, a mulher ela vai ter mais a compaixão, cara.
Eu acho.
Zero mesmo. Você, mulher, que fica com alguém por pena, para, por favor.
Para, para.
É isso é até interessante de falar.
Que no momento que você, tipo. Não. Uma hora você não vai ficar mais satisfeito. E a pessoa vai querer alguma coisa a mais.
Sim.
Vai ser mil vezes pior você ficar com ela por compaixão, por empatia ou por pena, que você simplesmente dar um não na pessoa.
Fica com o cara porque você quer.
E outra, você mal acostuma a pessoa. Então, por favor, não fique com ninguém por pena, independente da pena também. Porque você pode, o cara quebrou a perna e você se apaixonar por ele porque ele está com a perna quebrada. Já aconteceu isso. Por vocês, pessoas, falar, nossa, aquele cara se machucou, quero ajudar ele. E aí acabar se apaixonando entre aspas. E quando o cara melhorar, você perceber que você não quer mais ficar com ele. Então, não fique com ninguém por pena. Fato. Você tá é porque você gosta, que você tem tesão nela, mas não vai por causa que você tem pena dela, pelo amor de Deus. Você vai estar numa relação abusiva, sem vergonha.
Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu!
Júlio!
Oi.
Júlio José Filizola.
José, caralho, da onde que você tirou isso?
Eu acabei de inventar, você vai ter que inventar com isso. Júlio José Filizola. JJ Filizola.
Eu quero fotos do Homem-Aranha, do Carreta Furacão.
Boa. Você, cara, conta uma história de horror aí pra nós.
Pô, não é bem uma história. Não, horror
não,
é
uma historinha da sua vida.
Uma história. Vocês já tiveram um déjà vu? Já vi.
Uma porrada.
Então, eu tive um que realmente meio que, tipo... eu tive ele e eu tinha que fazer aquilo. É, que no caso eu tava voltando pra casa. E eu tava atravessando a rua. E eu lembro que eu tinha que... assim, sei lá, do nada, eu tipo, porra... Eu lembro que acontece alguma coisa, eu tenho que cumprimentar o meu amigo. Eu tenho que parar e cumprimentar o meu amigo. Eu parei, cumprimentei e passou duas motos voando do meu lado.
Eita. Duas motos tipo, voando, sabe... eu queria ver isso, cara.
Sabe o Gorracha? Velozes e Furiosos. Aquela cena do Velozes e Furiosos com a mulher...
Tocando a música joga... tudo, tô ligado.
Pô, cara, eu fiquei com a mão esticada. Por uns dois minutos. Aí o cara, caralho, velho, você quase morreu. Eu, quase mingei nas calças. Foi uma coisa linda. É, eu acho que isso é uma das coisas de terror que eu tenho. Acho que é o máximo.
Então, não é muito déjà vu, mas é meio que, tipo, previsão, vamos botar assim. Acho que eu contei essa pra vocês, né? Então, a minha mãe, ela teve uma amiga que, assim, ela era muito próxima da família, era a melhor amiga dela, era a madrinha da minha irmã e etc. Há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu não me recordo bem, ela faleceu de câncer.
Uhum.
O que acontece? Uma, 2 semanas atrás aí, eu não costumo cochilar de tarde. Eu acabei cochilando por algum motivo, sei lá, do porquê. O que acontece? Eu sonhei com ela. Aí acordei e tal, nem lembrava mais o sonho, só lembrava que acordei, tinha sonhado com ela. Comentar com minha mãe. Ah, mãe, eu sonhei com a tia e tal, não sei o quê. Tá, mas... Nem lembro o sonho, que não sei o quê. Cara, fui tomar banho. Na hora que eu acabo de tomar banho, vira minha mãe pra mim. Ô, Lucas, aí já tava o pessoal da minha família na sala, né? Ô, Lucas, você lembra que você falou que você sonhou com a tia? Eu, sim, lembro. Então, acabei de receber aqui uma alegação. O pai dela acabou de falecer.
Eita.
Eu falei, não, você tá de sacanagem. Então, não, é verdade. Não, mãe, você tá zoando com a minha cara. Ela, não. É real, acabou de falecer. Eu recebi ligação aqui, eu subi a escada aqui do meu quarto, tipo, não.
Tipo, incrédulo, não. Até rindo, né? Zoeira, minha mãe é zoeira. Minha mãe é BR.
Minha mãe é BR. Saca só, aqui eu achei uma colocação sobre o déjà vu, né? De acordo com a revista Super Interessante, o déjà vu nada mais é que a desincronização do cérebro, cara.
É, o erro na Matrix.
É, uma Pronto. Falha biológica, cara. Assim, de acordo com isso aqui, que não tem nada a ver de sobrenatural nem nada, né? É quando dois impulsos chegam em tempos diferentes no hipocampo.
Pum.
Eu tive outro. Eu tava voltando pra escola e tá, esse realmente é mais. Mais, sei lá, estranho. Vai, vamos dizer assim. Eu. Sempre quando eu voltava da escolinha, era eu, minha irmã e meu avô, e eu sempre ia na frente, né? E teve um dia que eu atravessei a rua e. Eu comecei a amarrar o tênis. Só que tem um porém. Eu não sei amarrar tênis, foi tipo um impulso, tipo, opa, tem que amarrar o tênis. E tava vindo um caminhão desgovernado sem freio. E tipo, ele bate na árvore, porque se eu tivesse continuado, ele ia me atropelar.
Nossa.
Então tipo, foi meio que um impulso, deixa eu amarrar o tênis. E eu amarrei direitinho, isso que é o mais bizarro.
Déjà vu com Júlio Filizola. Como que é o nome do cara lá? Eu esqueci o nome do ator do filme.
Denzel Washington.
É um japonês. Denzel Washington. Eu tenho um lance com déjà vu que é sinistro, pessoal. Toda semana eu tenho, acabo tendo um déjà vu, sinal que meu cérebro está muito desincronizado. Porque, ó, quando a gente estava no outro podcast, né, que a gente veio de outro podcast, aconteceu, eu não lembro, acho que a gente foi... Eu não lembro qual era o tema que a gente ia fazer, e eu lembro que eu tive a impressão que a gente já tinha conversado sobre aquele podcast sem a gente nunca ter conversado, cara. E foi muito bizarro. Cara, semana passada eu tive déjà vu com não lembro o quê. Eu acho que foi com. Assim, com um sonho que eu tive. Eu acordei, aí eu. Na verdade, eu não acordei. Eu senti que eu tava acordado e não tinha acordado. Aí quando eu acordei, eu senti a mesma sensação que eu tinha acordado. Saca?
Sim, isso
É
mesmo.
bizarro, é escroto. É muito bizarro mesmo. E eu não quero falar de déjà vu porque eu tô tendo um agora.
É, então, tem uma pessoa que eu conheço que ela fala que às vezes ela tem déjà vu, tipo, minutos antes de acontecer. E eu acho isso bizarro. Como o Júlio falou, né? Tipo, ele teve minutos antes de acontecer, né? Eu quando tenho,
Segundos.
segundos, pã.
É, ué. Foi tipo assim, pã,
Eu tenho,
corte
quando eu
rápido,
tenho,
alguma coisa. Ah, eu faço.
eu só tenho aquela sensação
Não.
mesmo de, tipo, ah, acabou de acontecer e eu fico com aquela, pô, isso já não aconteceu, sabe? No máximo, isso. Eu nunca tive, tipo, déjà vu de 2, 3 minutos antes. Aliás, essa pessoa é a Larissa. Ela, de vez em quando, ela vira pra mim, ô, Lucas, eu tive uma déjà vu aqui, tipo, aconteceu depois dos 3 minutos. Eu, ué. Daqui a pouco vai começar a ter déjà vu, tipo, 15, 20 minutos antes, vai acontecer, vai virar, como se fala?
Vidente.
Vidente.
É aquele filme do Nicolas Cage. Que você vai ver o final do filme e não aconteceu. Era só uma previsão. Opa, dei spoilers. Foi mal. Foi mal aí, cara. Foi mal, não foi minha intenção. Ah, não, não, lembrei, lembrei. Eu costumava. A gente costumava fazer trabalho de escola na casa do nosso amigo, porque ele é meio rico, né? Então.
É tipo Lucas.
É, os pais eram tipo. Putz, eles eram legais. Eles davam 13º pra ele de mesada.
Pô, queria, hein?
Um abraço aí, Léo.
Pô, o cara botando na roda até o nome do cara, velho.
Caraca, 13º, velho.
A gente usava bem demais. Aí o que que acontece? A gente tinha um trabalho de artes pra fazer. E a gente falou, vamos ensaiar, é isso aí, vamos ensaiar, tipo uma peça. E eu lembro que tava todo mundo, tipo, tinha uma área e tinha uma área fechada. Eu tava nessa área fechada, que era onde que a gente colocou as cadeiras para simular o teatro. E eu tava sentado já no meu lugar. E todo mundo tava, tipo, meio que discutindo e tal. E eu tava parado, e tava um outro cara lá da sala, que era mó esquisitão, era o esquisitão da turma. Ele tava lá e, tipo assim, eu tava sentado. Eu lembro que eu abaixei involuntariamente. Eu só abaixei. O cara tinha atacado o canivete dele em mim.
Caraca,
E
a
desviou, tipo
porra,
assim, pontinha do ombro, cara. Eu falei,
caralho.
caralho. Os meninos ficam assim, caralho, o cara quase matou o Júlio. Tá doido.
Por que que ele
Tá
jogou com
maluco?
isso? Você?
Eu não sei, cara. O cara é maluco, velho. O cara, sei lá, o cara é doido. Literalmente, é mais doido que nós três juntos.
Maluco, que foda isso.
Caraca.
Lucas, tem mais alguma para contar?
Cara, sobre história, eu não sei se eu posso contar essa, porque provavelmente pode ser que eu zoe um pouquinho. Mas. Tem um amigo meu que ele jura que ele viu um Minotauro.
Cara, se você. Cara, é muito mais comum do que você imagina isso, sabia?
Sério?
Pessoas veem Minotauro. Meu irmão, cara, já viu Minotauro. É mais comum do que você imagina.
Caraca.
Caramba. Seria uma comédia se fosse um unicórnio, né? Aí sim, isso eu ia achar zoadaço. Tipo, minotauro, dá pra você confundir uma pessoa em cima de um cavalo, saca? Dá pra, tipo, meio que distorcer ali, tipo, opa, minotauro. Não, é só uma pessoa em cima de um cavalo. Mas um unicórnio é meio difícil.
Cara,
segura ele.
Cara. É porque, tipo assim, a forma como que ele contou foi exatamente um... Ele tinha ido, no... ele tava na roça, na casa da avó dele, tipo, lá no meio dos pastos mesmo, entendeu? Sítio. É, e aí ele foi numa vendinha que tem lá perto, comprar refri com os primos dele. Aí voltando, etc. Já tava escurecendo, e eles viram um boi do lado do no canto, assim, da estrada, saca?
Sim.
Ele falou que o boi do nada começou a ficar em pé.
Eita!
E tipo, o boi ficou de pé, grande pra caramba, e a única coisa que eles fizeram foi correr. Não olharam mais pra trás, não viram se o boi tava correndo atrás deles. Mas tipo, simplesmente o boi ficou de pé. E isso é o minotauro dele. Cara, coitado desse amigo nosso aqui, cara. A gente zoou muito ele por causa dessa história.
Caralho, tem como um boi ficar em pé?
Não, sei, porque cara. Era um minotauro, cara. Ele tava só em quatro patas pra encher o saco mesmo.
Caralho, que...
Esse lance do amigo do Lucas, de ter visto um minotauro, ele se assemelha com as histórias que eu ouvia lá em Itaguaí, quando o pessoal da igreja do lado da minha casa ia subir monte, cara.
Pã.
Que eles viam a figura do homem com pé de casco, sabe? Com pé de bode, sabe? O demônio, o capiroto.
É, isso
e eles, cara, e são histórias estupidamente realistas, cara. Porque todo mundo conta a mesma história, todo mundo viveu a mesma história, maluco.
Peraí, Mandu, peraí. Você tá dizendo que eles estavam vendo o James McAvoy?
Cara, eu não sei da onde você tá tirando isso, mas não.
Nárnia, cara.
Não. Definitivamente não. Mas
eu só não lembro de...
Cara,
não, cara,
eu
não gosto de Açônica de Nárnia.
O cara foi lá atrás, num papel do cara que ninguém mais lembrava que, que ele tinha feito. E
emplaquei uma piada ruim. Uma piada bosta.
Júlio é fantástico, cara. O Júlio é um cara
excepcional. É, cara, eu já ouvi algumas histórias do povo na roça com... Não com um minotauro em si, mas com realmente um homem de casco, saca?
Sim.
Mas com o minotauro mesmo foi a primeira vez que a gente tinha escutado. E, assim, cara, é porque ele contando é muito cômico, entendeu? Ele falou, não, que eu meti o pé, que não sei o quê, que o minotauro... Que...
Ele estava falando com medo.
Ai, cara, eu nunca vi e pretendo nunca ver na minha vida essas coisas, cara. Que nem um tweet do Selbit que eu vi esses dias. Eu tenho muito medo de tipo, começar a ver coisas e descobrir que eu sou esquizofrênico, tá ligado? Imagina, cara, se descobrir que você é esquizofrênico. Tudo bem, tipo, não tem nada contra as pessoas que têm. Mas dizem que é uma parada muito bizarra de se ter. Que você ouve voz, você... ver coisa. Deve ser muito bizarro e assustador ter uma parada dessa.
Com certeza, maluco. Você para pra pensar, você ia alucinar com qualquer coisa, cara. Tipo Don Quixote.
É.
Né? Então, porra, bizarro. E eu lembro, voltando ao assunto lá do pessoal que ia pro monte, eu lembro que teve gente que era puxado, falava que rolava no monte por causa desse... dessa entidade que eles viam lá, cara.
Sim.
E eu sou muito, muito cagão e crente nessas coisas de que possa acontecer o sobrenatural, saca? E eu lembro que uma vez eu fui assistir Kingsman, né? Aí eu lembro que minha ex falava assim, ah, o pessoal vai subir um monte, a Nayara vai, que é minha ex-cunhada, né? A Nayara vai, não sei o que. Quando ela chegou, que ela veio contando essas histórias, cara. Eu tinha acabado de chegar do cinema. Cara, sabe que você começar a imaginar o que aconteceu lá? E eu sou muito, muito, criativo a ponto de imaginar tudo da forma que eles estavam falando, cara.
Eu sei como que é, cara. Por isso que eu falo que pra gente gravar essas merdas, esses podcasts, a gente tem que gravar mais cedo de novo. A gente caiu no mesmo erro. Tá gravando meia-noite.
Peraí. Mano, você sonhou com a... Qual o nome dela?
Tá bem.
Ah, não, é a atriz do Kingsman. Que ela não tem pernas, ela tem, tipo,
puta,
espadas.
Puta, verdade, olha que curiosidade bizonha.
Sofia LaBeouf. Acho que é alguma coisa assim.
Sei lá, é uma mina da hora, gente boa pra caralho. E cara, eu me cagava de medo dessas histórias, cara. Eu falei pro pastor, que era até amigo meu na época. Eu falei assim, nossa, ainda bem que eu não ando com vocês, porque isso é assustador. Falei, não, mas isso é aprovação, isso é pra mostrar que a fé é mais forte, não sei o que. Eu falei, caraca, eu não quero que ninguém teste minha fé nunca, cara. Que negócio assustador.
É, pois é, cara, tem um amigo meu que tem uma história dessa. Amigo não, porque esse cara já... Eu quase saí na porrada com ele depois de um tempo. Ele era amigo meu, ó.
Lucas e seus desafetos.
Ué, eu não posso fazer nada se um moleque de um dia pro outro ele virou um babaca comigo, mas tudo bem. Enfim. Cara, ele contava que, tipo assim, ele é de Belém do Pará, cara. Um certo dia, lá com a igreja dele, etc, eles foram subir um monte lá, tinha que fazer jejum. Ele conta
isso.
Que duas minas não fizeram jejum. E elas olharam para longe e viram uma mulher, tipo, parada, no meio do nada. E aí começaram a serem possuídas. Olha que beleza.
Nossa, cara.
Maluco, eu nunca esqueci dessa história, porque ela me chocou de um nível. Porque é a mesma coisa, Mandu. Eu imaginei a história todinha, sabe? O grupo, cara, lá subindo um monte, etc.
A pior parte é essa, você imaginar, cara.
Sim. E às vezes você se impõe uma imagem de alguma coisa que você mesmo imaginou. E o meu problema é exatamente esse. Eu fico com a imagem das coisas que eu imagino. Então, agora mesmo eu tô me cagando de medo.
É foda.
Segura aí.
E parece que quando é a história dos outros, cara, dá um escalafrio, cara. Porra.
Ah, mas, cara, eu tenho quase certeza que quando a gente passa, é pior.
Com certeza.
Ele deve ser bem pior.
Só que depois você transforma em uma coisa cômica, né, cara?
O máximo que eu passei foi uma vez que eu tava aqui em casa e eu tinha chegado do karatê. Eu era bem novinho, cara. Eu devia ter 11 anos, sei lá, 12 anos. E na época das creepypastas. Olha que boa.
Voltamos a elas.
E tipo assim, eu tava sozinho em casa. Na época tinha Texat na minha casa. Era um serviço de TV a cabo. Antigaço, que já faliu. Aí eu pus no Cartoon Network, sentei na sala depois de tomar banho. E fiquei. A minha sala, tipo, ela é a sala. Aqui o lugar, na época nem tinha escada pro meu quarto ainda. Esse quarto aqui não existia. Eu dormia num quarto que é no andar da sala. E tipo assim, no caminho pra esse quarto é um corredorzinho que vira à esquerda. Cara, eu tava sentado e o sofá ficava, tipo, na parede desse corredor. Então, tava à minha esquerda. Tava sentado no sofá e do nada eu senti alguma coisa me olhando. Nossa. Aí eu olhava pro corredor, não tinha nada. Aí eu olhava pro desenho. Aí eu sentia de novo, olhava pro corredor, não sentia nada. Cara, isso foi a noite inteira. Cara, isso me perturbou tanto que eu liguei pra minha mãe. Nossa, ela tinha saído. Eu falei, mãe, você vai demorar muito? Ela, por quê? Ah, não, nada não. É porque eu tô sozinho aqui, tô começando a ficar com medo.
Cara, é bizarro, cara. Dá um medo do caraca, velho.
Ah, dá muito medo, cara. Puta merda.
E é natural. Conforme você é criança, você... É mais suscetível a essas coisas, né, cara? De imaginar o que tá acontecendo e tal. E é foda, cara. Eu lembro que uma vez a gente tava voltando de uma festa na casa da minha tia. Isso era umas 2 horas da manhã. Aí meu primo veio dormir aqui em casa e a gente veio a pé da casa da minha tia pra cá. Eu, minha mãe, minha irmã. Não, minha irmã não. Mas o pessoal de casa, né? Normalmente. Eu, meu irmão, meu primo, minha mãe, um tio e um amigo da família. A gente vindo para casa na caminhada. Quando a gente chegou perto de casa, tem uma espécie de moitinha e umas árvores na praça, assim, né? E, cara, a gente imaginou dois olhos. E não foi só eu. Meu primo e meu irmão viram a mesma coisa. Dois olhos vermelhos no meio do mato, assim, olhando pra gente,
Nossa.
entendeu? E piscando e olhando.
Ih,
E,
velho.
cara, é muito assustador. E barulho de coisa se mexendo no mato.
Isso me lembra de uma certa amizade que eu tinha. Ah, vai falar, mais um desafeto do Lucas.
Mais um desafeto do Lucas. Fala aí.
Cara, eu tinha um projeto de amigo, porque aquele filho da mãe também não era.
Projeto.
É, cara, o moleque não fazia nada de útil pra ser uma amizade. Ele só servia pra ficar botando medo em mim e outro amigo nosso. Que inclusive é o que viu o Minotauro. Uma vez, tipo, ele ficou chocado com essa coisa do moleque botar medo nele e começou a ver os negócios. Oh. Mas enfim. Cara. Ele tinha mania de ficar botando medo na gente, velho. Isso era muito escroto. Porque eu e esse outro amigo, a gente era muito suscetível, tá ligado? Eu falo mesmo, eu era um moleque muito medroso quando eu era mais novo. A gente era muito suscetível a isso.
Sim.
Ele tinha mania pegar e ficar falando, ah, que olha ali. Tem alguma coisa ali, que não sei o quê. E, cara, a gente ficava aterrorizado, cara, porque a gente realmente começava a ver alguma coisa ali, velho. Ele morava numa casa, num morro que era, tipo, extremamente íngreme, aquele morro. E na rua de cima desse morro, era a rua com as casas para baixo, para cima era matagal. Então, direto, às vezes a gente ia passar ali de noite, que a gente ia, tipo, sair. Ele inventava de passar por ali pra sei lá, fazer o quê? Aí ele começava, ah, olha lá, gente, eu tô vendo uma coisa ali. E a gente acreditava, cara, e eu via, velho. Só que
Que
eu sei que, tipo
babaca,
assim, era
cara.
por causa do terror daquele trouxa lá. E era muito escroto, eu acho isso muito escroto, velho. Eu acho isso muito escroto, porque eu sempre fui gordinho, então pra correr eu sempre ficava pra trás, né? Maluco, eu chorava, eu ficava. É bizarro, eu ficava bizarro de medo, pô. Eu ficava todo cheio de medo, não. Era muito ruim, cara.
Eu fico meio puto, cara, com esse pessoal que brinca com o que a gente sente, cara. Se aproveita que nós somos, sabe, imaginativos e fica inventando as lorotas, cara. Eu acho sacanagem.
É, sacanagem mesmo, cara.
E, cara, eu fico lembrando de umas passagens bizarras, cara, quando eu estudava no colégio agora, cara, porque eu lembrei de tudo. Ah, eu lembro que eu tava na quarta série e eu voltava para casa quando tava começando a anoitecer, cara, e às vezes, por causa do, assim, durante o horário de verão eu saía na claridade, mas quando era no horário normal, 7 horas da noite já tava escuro. E eu tinha que descer um escadão, e às vezes esse escadão ficava sem luz. Quantas vezes eu não imaginei um caboclo fumando alguma coisa ali, cara? Caboclo que eu falo é exatamente a figura de uma entidade, sei lá, um candomblé ou umbanda, sabe, sentado olhando para mim fumando um cachimbo, cara. E eu sentia até cheiro, e eu olhava assim, não tinha nada, sabe? Quando você se concentra e vê que não tem nada. Era bizarro, cara, eu não gostava disso. Pensa numa coisa
A
que me assustava.
probabilidade. A probabilidade. Não vai sair.
Consegue, né?
Não vai
Probabilidade.
sair.
A probabilidade de ter alguém fumando lá agora é alta.
Sim, hoje sim, maconha. Mas antes não, de forma nenhuma. Era bizarro, cara, isso, no colégio.
Isso tem, me leva uma questão, tipo, cara, a gente realmente vê essas coisas? Isso que eu sempre me perguntei, que tem gente que acredita, né? O Mandu,
Sim,
por
eu, por
exemplo,
exemplo, acredito.
então, eu falar isso agora, você deve acreditar. Eu não sou uma pessoa muito crente dessas coisas, mas também não fico duvidando. A
Sim.
pessoa falar que viu, ah, beleza. Beleza, você viu. Tranquilo. Qualquer que seja a explicação que você tenha visto, você viu. Não vou entrar aqui no mérito, mas tipo, será que não acontece de ser às vezes questão de histeria, cara? Às vezes eu me pergunto isso, tá ligado? Que tipo, a gente sabe que histeria existe, né?
Sim.
Por exemplo, histeria coletiva mesmo tem vários... como que eu vou falar? Tem vários registros históricos que contam sobre histeria coletiva. Tanto sobre ver alguma coisa ou ter algum tipo de... por exemplo, histeria da dança, que é a das mais famosas, que uma mulher começou a dançar e diversas pessoas começaram a dançar em volta delas e teve gente que morreu por exaustão ou ataque cardíaco e foi histeria coletiva. As pessoas não conseguiam parar de dançar. Sabe?
Isso é horrível.
Então, tá, tipo, em casos assim, um monte de gente vê alguma coisa. Será que elas realmente viram ou foi histeria coletiva?
É foda, são coisas que a gente fica se questionando. Eu mesmo me questiono inúmeras vezes sobre o que eu realmente tô vendo, né? E às vezes eu quero que seja verdade, às vezes eu prefiro que não.
Quanto tempo o seu cérebro, o processador do seu cérebro, leva pra renderizar uma parada? Tipo, você tá vendo uma parada ali, um vulto. Aí quando você fecha os olhos, assim, aquela estreitada nos olhos, você vê, ah, não, é, sei lá, é minha blusa de frio jogando em qualquer canto.
É, acontece bastante.
Tem hora que você nem percebe, cara, tem hora que você nem percebe. Simplesmente você tá ali imaginando e já era, você já tá no mundo da imaginação. Que é foda.
Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu!
Vamos lá, mais uma história bizarra que vocês lembrarem aí.
Eu não tenho, desculpa.
Eu tenho uma do meu pai.
Conte.
Que ele conta que uma vez, tipo, meu pai morava no também na roça. Um sítio, etc. Fazenda. E ele conta que uma vez ele tava saindo da festa junina. Sim, festa junina, por mais clichê que isso pareça. E, assim, em frente ao local que tava tendo a festa junina, aliás, ele me mostrou esse local, tá? Eu estive nesse local. Não tem nada lá, né? Mas ele me mostrou. Ele tava me mostrando lá, ele falou que, tipo, tem uma saída assim, né, tipo, do cercadinho, e na frente tem uma pedra. Ele falou que na frente daquela pedra ali, onde ele tava saindo da festa e do nada caiu uma bola de fogo ali. Do nada. Não foi só ele que viu, foram tipo mais três amigos dele que viram também. E tipo, inexplicavelmente, não deixou marca, não deixou nada. Ele falou que tipo assim, eles até tipo se abaixaram porque ia bater neles a bola de fogo. Como se fosse um meteorito grande, sabe?
Uhum.
E ele fala que, tipo assim, não deixou marca, não teve queimado, nada disso, simplesmente caiu ali e sumiu, desapareceu. Legal. Eu não sei se meu pai já bebia naquela época.
A festa junina, né?
Vai saber, né, cara? Sabe como que é? Tomar as cachaça braba lá, né? Acontece. Mas, tipo assim, cara, se isso de fato aconteceu, é meio bizarro, né? O que me lembra das histórias de avistamento de OVNI, essas coisas assim, do history. Tinha que ser history.
Aliens.
Aliens.
Aliás, isso conta como sobrenatural?
Sim.
Aliás, vocês vão pra Área 51?
Claro.
Eu pretendo ir, cara.
Não, Lucas, eu acho que eles vão te capturar lá.
Não, eu vou salvar meus parentes que estão presos lá, cara.
Pode ser. Libertem os aliens.
Libertem os Lucas.
Pô.
Aliás, isso é muito interessante falar também, né? O caso de aliens. Vocês acreditam em vida extraterrestre?
Eu acredito.
Ah, cara, não tem condição só o nosso planeta ter vida, saca? Assim, eu acredito em vidas em outros lugares. Isso eu posso colocar, não tenho certeza. Agora, vidas inteligentes já é tipo... Eu acho que eles são tão inteligentes que eles não querem nem contato com nós. Eu acredito nisso.
Cara, eu já acredito bastante até. Só que, assim, eu acho que avistamento de OVNI, aí eu já não acho muito verdade, sabe? Às vezes eu acho que é nóia dos maluquinhos lá dos câncer, do câncer, tá ligado? Câncer. Sei lá, cara, eu não vejo porque não teria uma... As chances de ter uma vida inteligente em outro planeta, porque se o nosso tem e é uma infinidade de outros planetas, por que não teria, né, cara?
Sim.
Por que não teria? É muito, cara. É tipo, estimado que a gente não consiga imaginar, o humano não tem a capacidade de imaginar a quantidade de planetas que tem, cara. Então, eu não vejo por que não ter.
Justo. Eu acredito que exista, cara. E eu acho que eles já estão entre nós, entendeu? Que eles já fizeram contato em algum momento, né? Chave da nossa história. Esse contato já foi
pirâmides.
Feito.
Hã? Pirâmides.
Pirâmides. Pode ser. Pode ser. E simplesmente a gente só não sabe quando... Na verdade, do conhecimento geral, não sabe quando isso aconteceu. Só que provável que já aconteceu, cara. Não tem como. Sei lá, uma vida inteligente. O quê?
Eu acho que tem como. Eu.
O quê? Não tem, que tem como...
Não ter, não ter acontecido.
Tem como não ter acontecido?
Uma coisa bizarra?
Eu não sei. Fala aí.
É bem bizarro. Isso aconteceu, tipo, esses dias pra trás. Um cara entrou em contato com a prefeitura pra pedir autorização de um pouso de uma nave alienígena em plena Praça 7. Se vocês pesquisarem Praça 7 aí, é tipo, ela não é uma praça exatamente, é só um cruzamento, né, de rua, uma encruzilhada, e tem um monumento no meio. E tipo assim, o cara pediu, realmente pediu, ele veio a público pedir isso. Que o único jeito de a nave pousar era com autorização.
Pô,
eu fico assim...
Não pode invadir, tem que pedir autorização pra prefeitura.
É, tá certo. Pô. Imagina o cara chegando lá, quebrando tudo. É o caos.
Viagem. Não sei, cara. Tem muita gente que fala que já viu e tal. Esse meu amigo do Minotauro mesmo, ele fala que já viu diversas vezes.
É tipo aquele carinha doido do Independence Day?
Um pouquinho, talvez.
É... Pra vocês que não recordam, tem um cara que fala, ele sempre fala que eu fui abduzido, não sei o que, e no final tem uns aliens lá e fala: toma o troco, isso é... Olha eu aqui de novo. Ele falou alguma coisa assim.
Olha nós aqui outra vez.
É.
Kamikaze! Pan.
Eu tenho uma experiência meio alienígena, né? Uma vez eu fui...
Sério? Com a sua ex frígida?
Não, cara.
Que aqui só pode ser alienígena.
Meu Deus do céu.
Não, cara, o que acontece? Eu fui no centro de Umbanda do meu ex-cunhado e eu não entrei no ambiente, né? Eu fiquei do lado de fora. Aí eu fiquei sentado assim de frente da porta de ferro. E eu tava olhando pra frente do matagal. Daqui a pouco eu vejo um feixe de luz fazendo sum, 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 e parando. Daqui a pouco ele tchum, 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 pum, sumiu. Daqui a pouco voltou. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí meu primo olhou assim, você viu aquilo? Eu falei, eu vi aquilo ali. Aí eu falei, cara, será que é uma nave? Eu falei, não faço ideia. E o negócio fazia isso, ele vinha meio que próximo, depois afastava, aí fazia um movimento como se fosse escrevendo no céu, e depois voltava, sumia e voltava de novo. Eu falei, caralho, o que é isso? Era bizarro, cara. Não gosto, não recomendo a ninguém ter experiências extraterrestres.
Como se a pessoa pudesse escolher. Chega o Wally. Bora ter experiências. Não, obrigado.
Não. O Alien...
Eu não converso com estranhos.
O Alien te oferece essa bufa. Queres?
Cara, era bizarro, velho. A moralzinha. Fiquei com muito medo naquele dia. E não é a única vez que eu vi feixes de luz que fazem isso, né? Aliás, na época, eu lembro que no programa do Ratinho... Eu acho que foi no programa do Ratinho que apareceu o ET Bilu pela primeira vez. Cara, aquilo foi muito bizarro. Mas isso não tem nada a ver com a
gente. Busque conhecimento.
Busque conhecimento.
Cara, como que os caras acreditaram nisso?
Cara, tinha gente na internet não, a internet tava encaminhando na época. Tinha gente comentando sobre ler isso no jornal. Eu duvido que tenha saído uma matéria sobre ET Bilu, cara. Mas o pessoal falava...
Saiu, cara. Cara, passou até no CQC, na Record. Os caras... Você nunca viu o vídeo do ET Bilu, não?
Não, cara, eu nem quero ver.
É tipo assim, nossa, é muito bizarro aquele vídeo, cara. É tipo o cara dentro do Batagal... E falando, busque conhecimento. Tipo, o cara perguntou, não, o que você veio fazer aqui? Eu vim trazer a paz. Meu Deus do céu.
Eu lembro que eu vi aquilo na internet, tipo... anos depois, sobre essa porra desse vídeo, né?
Não, mas isso não é tão antigo, não. Isso deve ter uns 10 anos, vai.
Nossa, bem antigo, sim, cara. Isso é muito antigo.
Cara, tem uma parada aqui. A justiça determina que a Record esclareça a matéria sobre ET Bilu. O juiz auxiliar da 6ª Vara Civil do Fórum de São Paulo determinou que a TV Record preste esclarecimento pela exibição da reportagem sobre o projeto ET Bilu, vinculado no programa Domingo Espetacular em outubro de 2010. Caralho, 2010. A matéria de 21 minutos entrevistou um ufólogo e presidente da associação Projeto Portal. Urandir Fernandes. Caralho. Além dos outros especialistas, ele também mostrou o ET Bilu, tratado pela instituição de ufologia como um extraterrestre. No entanto, segundo o Projeto Portal, a reportagem foi tendenciosa e abusiva ao comparar a entidade com uma seita religiosa que incentivava seus participantes ao suicídio coletivo.
Caraca!
Caralho,
ainda de acordo com o representante do projeto, a reportagem não explorou o assunto, já que o repórter da Record teve medo de se aproximar do suprato extraterrestre.
Nossa senhora.
Puta que pariu. O vídeo foi visto milhares de vezes no YouTube e figurou entre um dos assuntos mais comentados no Twitter no final do ano. É naquele ano. A Record alegou que ela fez uma matéria imparcial, ouvindo todos os envolvidos e representantes da entidade. Caralho.
Que bizarro, cara.
Falei que não era tão antigo, cara.
É de quando?
2010. Pô. Caralho.
Eu lembrava... não, o ET de Varginha que é mais antigo, né?
É, ET de Varginha já é antigaço.
Aliás, até hoje eu não entendi muito bem essa história.
Já, cara...
Difícil explicar, cara, de uma forma clara, sem ser escroto.
Eu lembro que eu tinha primeiros computadores que eu tive, tinha um jogo que se chamava ET de Varginha, que era literalmente um jogo de tiro onde você tinha que matar ET.
Caralho.
Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu.
Vamos encerrar esse programa dessa vez, né? Vamos ver se o assunto vai causar alvoroços nos comentários e quem sabe a gente volta a falar sobre esse tipo de assunto mais pra frente, né? Na verdade, esse tema. Eu vou deixar vocês com uns recadinhos dos meus amigos e companheiros de gravação e a gente se vê no próximo episódio.
Não se esqueça de seguir o Sucata Nerd nas redes sociais. É @SucataNerd em tudo. Twitter, Instagram e até naquela rede social que está quase morrendo. Facebook. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá um joinha se você estiver escutando esse podcast lá. E também ativa o sininho. Daqui a pouco vai ter uns vídeos aí interessantes. E se você quiser entrar em contato, sei lá, mandar um e-mail falando que, sei lá, falando sua história, sei lá, sobre esse programa ou outros que você já escutou, manda um e-mail pro falecomsucatanerd@gmail.com.
Não se esqueça também de deixar um feedback pra gente, falar o que a gente poderia ter explorado mais no podcast, porque ou se ficou chato, alguma coisa assim. Essa crítica construtiva legal pra gente que tá começando, como sempre. Ou alguma errata nossa, porque a gente não é dono da verdade. E seria legal se a gente tivesse mais presença das pessoas que ouvem o podcast. A gente sabe que tem gente que ouve o podcast, mas ninguém nunca se pronuncia. Olha que legal. Então, se um dia você quer que a nossa mensagem seja... A mensagem de vocês seja lida aqui no podcast, deixa aí nos comentários do YouTube, manda no e-mail ou nas redes sociais mesmo. A gente vai guardar e em um certo momento a gente vai ler. Então, deixa aí, faz sinal de fumaça. Eu não vou mandar vocês queimarem uma floresta dessa vez.
Ainda bem, né? Ainda bem.
Sei lá, manda um rádio, chama no WhatsApp, qualquer coisa assim. Fala que tem gente escutando essa bagaça aqui, que deixa a gente mais alegre e animado pra fazer mais.
Alegre, saltitante.
Tchau, gente. Adeus.
Tchau.
Adeus. Me jogue.
Já estou jogando.
Ah, pra quem não sabe... Ah, não. Todo mundo sabe que eu sou o Diego Mandou.
Até que pariu.
Você não ia fazer isso, cara.
Meu Deus do céu.
Você não ia fazer isso.
A gente começou muito bem.
Pra quem sabe, eu sou o Diego Mandou. Você não ia fazer isso, cara.
Ainda bem que temos um editor muito foda. E eu só tô puxando o seu saco pra você não deixar isso entrar no programa.
É aí que eu deixo, cara. De parte pós-créditos ainda. Mas vai ter duas, tá ligado?
Então, tá bom. Vamos começar por mim hoje. Eu fiz que nem o Silvio Santos, cara. Eu fiz... Mas, oi.
Eita, véio, a idade chegou.
Não, eu tô salivando mesmo.